Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 37ª Sessão Ordinária de 2013. Pedimos ao senhor secretário para que faça a chamada regimental.
Adilson Castanho.
Presente.
Alexandre Mauro Freire Gomes.
Presente.
Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Presente. Geraldo Pinto de Camargo Filho. Presente. Gilberto José de Oliveira. Presente. Marcos Pinto de Camargo.
Presente.
Nelson Prestes de Oliveira. Presente. Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Norton Yoshio Nakayama.
Presente.
Ovídio José da Silva.
Presente.
Paulino Florencio Pinto.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Satoru Momoshima.
Convidamos para a leitura de um trecho da Bíblia o vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Parábola da lâmpada. Ninguém acende uma candeia para a cobrir com um vaso ou para a esconder debaixo da cama. Pelo contrário, põe-na no velador, para que vejam a luz aqueles que entram. Porque não há coisa oculta que não venha a manifestar-se, nem escondida que não se saiba e venha à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a aquele que tiver, dar-se-lhe-á, mas a aquele que não tiver, ser-lhe-á tirado mesmo o que julga possuir.
Colocamos em votação a ata da 36ª Sessão Ordinária de 2013 pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Ata aprovada por todos. Passamos ao expediente, pedindo ao senhor secretário que faça a leitura.
Projeto de lei número 36... de 2013, dispõe sobre a doação de bem imóvel para a Fazenda do Estado de São Paulo, conforme especifica. Ofício da Prefeitura, 239/2013. Senhora Presidenta, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e a de seus dignos pares o projeto de lei número 36/2013, que tem por finalidade a doação diária para a Fazenda do Estado de São Paulo, a fim de nele edificar uma escola estadual com verbas decorrentes do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, do Governo Federal, considerando a necessidade de construção de um novo prédio para abrigar em torno de 300 alunos do ciclo 2 do Ensino Fundamental e Ensino Médio, haja vista a precariedade do prédio em funcionamento e o crescente aumento da demanda, exigindo instalações maiores e mais modernas. A área considerada ideal foi escolhida pelos membros da Secretaria do Estado de Educação, pertencente a Agnaldo Padilha do Amaral e sua mulher, localizado no bairro dos Leites, zona rural deste município, cujo processo de desapropriação judicial encontra-se em fase de finalização, conforme cópia integral que ora anexamos para maiores esclarecimentos. Ultimado o processo, será lavrada a escritura pública de doação do município para a Fazenda do Estado de São Paulo, conforme exigências estabelecidas pela Fazenda Estadual, conforme cópia também anexa. Assim, para que se iniciem as obras, há necessidade de apresentação da lei para que autoriza a doação da área para aquele órgão de administração pública, o que será efetivado assim que o município regularizar a propriedade em seu nome, ao final do processo desapropriatório, este já em fase final. Assim, solicitamos que a análise do presente projeto de lei se faça na forma do artigo 42 da Lei Orgânica do Município, de 5 de abril de 1990, Valemo-nos do presente para reiterar a Vossa Excelência e aos nobres vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa os nossos protestos de estima e apreço. Piedade, 13 de novembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, prefeita do município de Piedade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 122, inciso 1, letra A, da Lei Orgânica do Município e suas alterações, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à doação do imóvel rural matriculado sob o número 9.196 do Cartório de Registro de Imóveis Local, com área de 4.563 metros quadrados, localizado no bairro dos Leites, zona rural deste município, conforme documentos que integram esta lei, para a Fazenda Pública do Estado de São Paulo, com a finalidade de nele edificar escola estadual, sob pena de aplicação do Instituto de Retrocessão pelo não cumprimento dos encargos, prazos e condições a serem estabelecidos em instrumento público de escritura de doação. Artigo 2º. As despesas com a execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias do orçamento vigente. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 13 de novembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 37, de 2013, suplementa a dotação do orçamento vigente, R$ 30.000, para auxiliar as entidades. Ofício nº 242. Excelentíssima Presidenta, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência, os dignos pares, o projeto de lei sob número 37 de 2013, que versa sobre a suplementação de dotação orçamentária para auxiliar as entidades assistenciais nas despesas com o pessoal e encargos, além do custeio de água e esgoto, energia elétrica, telefone, gêneros alimentícios, medicamentos, combustíveis, peças e acessórios em geral e demais materiais que se fizerem necessários à manutenção da entidade. Certo da aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência, aos dignos pares, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e com fundamento nos termos do inciso 2 do artigo 7º da Lei Municipal 4.269, de 19 de dezembro de 2012, decreta. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar dotações na importância de R$ 30.000 nas seguintes classificações orçamentárias. 2. Executivo, 2.9, Diretoria de Educação, 2.9.3, Creches, Subvenções Sociais, R$ 7.500, 2.10, Diretoria de Ação Social, Cidadania e Habitação, Fundo Municipal de Assistência Social, Subvenções Sociais, 15 mil, Subvenções Sociais, 7.500, total, R$ 30.000. Artigo 2º. Para atender às despesas, com a suplementação referidas no artigo 1º, será anulado parcialmente a seguinte dotação orçamentária. 2. Executivo, 2.10, Diretoria de Ação Social, Cidadania e Habitação. 2.10.3, Fundação Social de Assistência Social. Subvenções Sociais, R$ 30.000. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão à conta de dotações próprias do orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 22 de novembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 38 de 2013. Concede subvenção social à Associação de Amparo às Crianças e Adolescentes AMAR, valor R$ 7.500. Ofício 243. Excelentíssima Presidenta, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência os dignos pares o projeto de lei sob número 38, que versa sobre a autorização de transferência de subvenção social à Associação de Amparo a Crianças e Adolescentes, AMAR, para auxiliar as despesas com pessoal e encargos, além do custeio de água e esgoto, energia elétrica, telefone, gêneros alimentícios, medicamentos, combustíveis, peças e acessórios em geral e demais materiais que se fizerem necessários à manutenção da entidade. Certo da aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º e artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência, aos seus dignos pares, os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Piedade autorizada a transferir subvenção social à Associação de Amparo a Crianças e Adolescentes, AMAR, localizada à Rua Francisco Antunes Soares, número 53, nesta cidade, inscrita no CNPJ 02992443000104, no valor de R$ 7.500. Artigo 2º. O recurso será utilizado para o pagamento de pessoal e encargos, água e esgoto, energia elétrica, telefone, gêneros alimentícios, medicamentos, combustíveis, peças e acessórios em geral e demais materiais que se fizerem necessários à manutenção da entidade. Artigo 3º. A Associação de Amparo a Crianças e Adolescentes, AMAR, deverá prestar contas da subvenção recebida na forma estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. Para conceder a subvenção de que trata o artigo 1º da presente lei, será utilizada a seguinte dotação orçamentária. 2. Executivo. 2.10. Diretoria de Ação Social, Cidadania e Habitação. 2.10.3. Fundo Municipal de Assistência Social. Subvenções sociais, R$ 7.500. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Piedade, 22 de novembro de 2013, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei nº 39 de 2013, concede subvenção social ao Lar São Vicente de Paula, valor R$ 15.000. Ofício 244. Excelentíssima Presidenta, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei número 39/2013, que versa sobre autorização de transferência de subvenção social ao Lar São Vicente de Paula, para auxiliar as despesas com pessoal e encargos, além do custeio de água e esgoto, energia elétrica, telefone, gêneros alimentícios, medicamentos, combustíveis, peças e acessórios em geral, e demais materiais que se fizerem necessários à manutenção da entidade. Certo da aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e aos seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Piedade autorizada a transferir subvenção social ao Lar São Vicente de Paulo, inscrito no CNPJ sob o número 45919-362-0001-19, estabelecido à Rua José Bertoldo Godinho, 436, Parque da Torre, nesta cidade, no valor de R$ 15.000. Artigo 2º. O recurso será utilizado para o pagamento de pessoal e encargos, água e esgoto, energia elétrica, telefone, material de escritório, materiais de manutenção e reparos, material de higiene e limpeza, medicamentos, combustível, peça e conserto de veículo e alimentação. Artigo 3º. O Lar São Vicente de Paulo deverá prestar contas da subvenção recebida na forma estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. Para conceder a subvenção de que trata o artigo 1º da presente lei, será utilizada a seguinte dotação orçamentária. 2. Executivo. 2.10.3. Fundo Municipal de Assistência Social. Subvenção social, R$ 15.000. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Piedade, 22 de novembro de 2013. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Projeto de Lei número 40/2013. Concede subvenção social à Associação Amigos da Família, valor R$ 7.500. Ofício 245/2013. Excelentíssima Presidenta, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei número 40/2013, que versa sobre a autorização de transferência de subvenção social à Associação Amigos da Família para auxiliar as despesas com pessoal e encargos, além do custeio de água e esgoto, energia elétrica, telefone, gêneros alimentícios, medicamentos, combustíveis, peças e acessórios em geral, e demais materiais que se fizerem necessários à manutenção da entidade. Certo da aprovação do presente projeto de lei, solicitamos que sua apreciação por essa Casa de Leis obedeça ao disposto no artigo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de Piedade. Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência e seus dignos pares os protestos de elevada estima e distinta consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprova e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica a Prefeitura Municipal de Piedade autorizada a transferir subvenção social à Associação Amigos da Família, localizada no bairro Piratuba, nesta cidade, inscrita no CNPJ 04-538-290-0001-82, no valor de R$ 7.500. Artigo 2º. O recurso será utilizado para o pagamento de pessoal e encargos, água e esgoto, energia elétrica, telefone, gêneros alimentícios, medicamentos, combustíveis, peças e acessórios em geral, e demais materiais que se fizerem necessários à manutenção da entidade. Artigo 3º. A Associação Amigos da Família deverá prestar contas da subvenção recebida na forma estabelecida pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 4º. Para conceder a subvenção de que trata o artigo 1º da presente lei, será utilizada a seguinte dotação orçamentária. 2.9, Diretoria de Educação. 2.9.3, Creches. Valor R$ 7.500. Artigo 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura Municipal de Piedade, 22 de novembro de 2013. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. 14º Congresso Brasileiro de Tecnologia da Informação para os Municípios. Integração Digital, Município Inteligente. Convite, de 9 a 11 de dezembro de 2013, Itu Plaza Hotel, São Paulo. Ofício da Assembleia Legislativa, deputado, Dr. Ulisses Tassinari. Assunto. Aprovação do Projeto de Lei 499/2011, de minha autoria, que dispõe sobre a instituição do Programa de Transferência de Recursos Financeiros aos Fundos Municipais de Saúde para municípios com população até 150 mil habitantes, que estejam classificados nos grupos 3, 4 e 5 do Índice Paulista de Responsabilidade Social. São Paulo, 30 de outubro de 2013. Senhora Presidente, com nossos cordiais cumprimentos, tenho o prazer de informar-lhe que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo aprovou no dia 16 de outubro projeto de lei de minha autoria que dispõe sobre a instituição do Programa de Transferência de Recursos Financeiros aos Fundos Municipais de Saúde para municípios com população de até 150 mil habitantes, que estejam classificados nos grupos 3, 4 e 5 do Índice Paulista de Responsabilidade Social. Sendo sancionado pelo governador Geraldo Alckmin, a proposta resultará em enormes benefícios para os municípios que serão contemplados com o repasse estadual, tendo em vista que essas transferências serão destinadas à cobertura dos serviços e ações de atenção básica e assistência à saúde. O projeto aprovado prevê que essa transferência deverá ocorrer independentemente de convênio e serão disponibilizados mediante assinatura do termo de adesão ao programa de transferência de recursos. Os recursos financeiros provenientes do Fundo Nacional de Saúde e do Tesouro Estadual disponibilizados pelo Fundo Estadual de Saúde serão repassados mensalmente aos municípios, transferidos diretamente aos respectivos fundos municipais de saúde, observando-se os seguintes parâmetros. Primeiro, para os municípios com população de até 10 mil habitantes, o repasse financeiro será na ordem de 573 UFESP, o equivalente a R$ 11.100. Para os municípios com população de 10 mil até 20 mil habitantes, o repasse financeiro será na ordem de 1.146 UFESP, o equivalente a R$ 22.200,53. Terceiro, para os municípios com população de 20.001 a 50 mil habitantes, o repasse financeiro será na ordem de 1.719 UFESP, o equivalente a R$ 33.300,71. 4. Para os municípios com população de 50.001 até 100 mil, o repasse financeiro será na ordem de 2.292,26 UFESP, o equivalente a R$ 44.401,07. 5. Para os municípios com população de 100.001 a 150 mil habitantes, o repasse financeiro será na ordem de 2.865 UFESP, o equivalente a R$ 55.501,24. Vale informar que o objetivo maior dessa proposta é oferecer ao Estado mais rico da Federação uma oportunidade única para resgatar uma dívida que o Estado de São Paulo tem para com os municípios. Dívida esta perversa, que ceifa vidas, angústia, famílias e mutila esperança. A Constituição do Estado de São Paulo, em seu artigo 219, ao garantir da mesma forma que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegura em seu parágrafo único que os poderes públicos, estadual e municipal, garantirão o direito à saúde mediante a execução de políticas sociais, econômicas e ambientais que visem o bem-estar da coletividade. Todavia, o que se nota é uma situação de caos generalizado. Fazendo-se uma análise pontual em relação ao Estado de São Paulo, são raros os municípios que conseguem oferecer um atendimento digno à população. A grande maioria está agonizando por não conseguir dar conta da demanda que se apresenta e por ter que alocar recursos orçamentários muito acima do percentual de 15% exigido pela Constituição. Tomando por base os municípios da região sudoeste, apenas para ilustrar essa explanação, todos eles aplicaram nos três últimos anos uma média de 20% a 25% da receita orçamentária com a área da saúde, portanto, muito mais que o mínimo exigido. Essa situação, que se arrasta por muitos e muitos anos, tem proporcionado danos irreparáveis aos pequenos municípios, principalmente aqueles que sustentam um índice de desenvolvimento humano, Índice Paulista de Responsabilidade Social, muito baixo. Para reverter esse quadro, é preciso que o Estado de São Paulo, esteio da federação e de longe o mais desenvolvido, ofereça aos municípios mais pobres, com população de até 150 mil habitantes, uma contrapartida financeira para suprir, pelo menos em parte, as necessidades provenientes da atenção básica à manutenção da saúde. Essa lei, sendo sancionada pelo governador Geraldo Alckmin, fará com que o nosso Estado dê um grande passo para amenizar essa difícil situação. Sem mais para o momento, aproveito do ensejo para renovar meus protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, deputado Dr. Ulisses Tassinari. Ofício 240 da Prefeitura Municipal de Piedade. Resposta ao requerimento 173/2013, de autoria do vereador Nelson Prestes de Oliveira. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício número 241, em resposta ao requerimento 178, de autoria dos vereadores Gilberto José de Oliveira e Cláudio Eduardo Silva Nadaleto. Excelentíssima Presidenta, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos manifestação da assessoria jurídica que aborda o assunto em tela. Atenciosamente, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Centro Paulo e Souza, Escola Estadual Técnica Estadual de Piedade, ETEC, a Câmara de Vereadores do Município de Piedade. Digníssima Presidente, nobre vereadora Nilza Maria dos Santos Godinho, convite. Temos a honra de convidar os nobres vereadores dessa importante Casa de Leis para o Seminário de Tecnologia da Escola Técnica de Piedade, ETEC, que ocorrerá nos dias 26, 27, 28 e 29 de novembro de 2013, a partir das 19 horas, nas dependências desta unidade escolar. Certo de contarmos com as vossas honradas presenças, renovamos os votos de consideração e respeito pelo trabalho realizado por essa Casa de Leis do município de Piedade. Anexo segue a programação de palestras que serão realizadas durante o seminário. Atenciosamente, a direção. Assembleia Legislativa, deputado Hamilton Pereira. Ofício 31 de 2013. Senhora Presidente, tenho a honra de cumprimentá-la e, na oportunidade, passar às vossas mãos cópia do ofício número 24 de 2013, onde solicitamos junto à Artesp resposta a respeito do requerimento 38 de 2013 da Câmara Municipal de Piedade, de autoria do nobre vereador Geraldo Pinto de Camargo Filho, sobre a possibilidade de implantação de uma linha circular entre Piedade e Sorocaba. Feitas as considerações solicitadas, seguimos a vossa senhoria cópia da resposta. Externamos nossos cumprimentos e aproveitamos para apresentar meus protestos de elevada estima e consideração. Hamilton Pereira, deputado estadual. Prefeitura Municipal de Piedade, ofício da Diretoria Financeira, número 767. Excelentíssima Senhora Presidenta, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente aos meses de setembro de 2013, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada consideração e estima. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira número 774. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexo as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 508.985,77, referente ao recurso recebido no dia 9 de setembro de 2013, conforme Lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício número 775, da Diretoria Financeira. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexo as prestações de contas dos recursos transferidos fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 182.616,61, referente ao recurso recebido do mês de setembro de 2013, conforme Lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira, número 834, de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta, encaminho em anexo os balancetes da receita e despesa referente ao mês de outubro de 2013, valendo-me da oportunidade para apresentar protestos de elevada estima e consideração. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, Prefeita Municipal. Ofício da Diretoria Financeira número 870. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexo as prestações de contas do recurso transferido fundo a fundo à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 182.616,61, referente ao recurso recebido do mês de outubro de 2013, conforme Lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, do termo aditivo número 1, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira. Ofício da Diretoria Financeira número 871, de 2013. Excelentíssima Senhora Presidenta, estamos encaminhando anexo as prestações de contas da subvenção concedida à Santa Casa de Misericórdia de Piedade, na importância de R$ 508.985,77, referente ao recurso recebido no dia 7 de outubro de 2013, conforme Lei 3.968, de 23 de dezembro de 2008, firmado com a Prefeitura Municipal de Piedade. Respeitosamente, Marilza Aparecida de Araújo Ribeiro, diretora financeira.
Os convites ficam à disposição na Secretaria da Câmara e os projetos serão encaminhados às comissões. Leitura dos requerimentos.
Requerimento número 188, de 2013. Solicita informações complementares ao requerimento 175 sobre a venda de sementes. Senhora Presidenta, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, e tendo em vista as respostas ao requerimento número 175, seja oficiada a senhora prefeita, pedindo que nos envie as seguintes informações. Primeiro, foi respondido que o total arrecadado foi de R$ 60,00 obtidos pela venda de 3 sacos de 20 quilos. Porém, na mesma resposta, está afirmando que o valor é de R$ 3,00 o quilo para sacos de 20 quilos. Ou seja, 3 sacos de 20 quilos cada totalizam 60 quilos e a R$ 3,00 o quilo totaliza R$ 180,00. Sendo assim, pergunto novamente, qual foi o valor total do valor total arrecadado? Segundo, sabemos que a Diretoria de Agricultura comercializava não só sementes de milho, mas também de feijão e de espécies para adubação verde. Por que neste ano essas outras espécies não foram comercializadas? Terceiro, e por qual motivo a venda de sementes de milho foi tão inexpressiva quando comparada aos anos anteriores? Justificativa. Em pleno e legítimo uso de minhas atribuições como legislador e em decorrência das respostas obtidas por meio do requerimento 175, faço os questionamentos acima. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de novembro de 2013. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento 189. Solicita informações sobre o aterro sanitário de Piedade. Senhora Presidenta, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, seja oficiada a senhora prefeita, pedindo que nos envie informações acerca do aterro sanitário municipal. Primeiro, qual é o prazo de vida útil aprovado e estipulado pela CETESB? Favor enviar cópia das licenças de operação e ampliação. Segundo, quais são as medidas tomadas pela Prefeitura em busca de uma nova alternativa para a destinação ou disposição final dos resíduos sólidos urbanos? Justificativa. Esse assunto, por ser de grande importância dentro da administração pública, motiva a formulação de tais questionamentos. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de novembro de 2013. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos.
Requerimento número 190. Solicita informações sobre os projetos da Diretoria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Meio Ambiente, citados na resposta do requerimento número 174. Senhora Presidenta, Requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, e tendo em vista a resposta à segunda questão do requerimento 174, que seja oficiada a senhora prefeita, pedindo que nos informe quais projetos pontuais foram ou vêm sendo elaborados pela Diretoria de Agricultura, Abastecimento, Pecuária e Meio Ambiente, com o intuito de angariar verbas do governo estadual e federal. Favor descrever resumidamente esses projetos e os respectivos órgãos aos quais se endereçaram. Justificativa. Em consonância com os deveres e prerrogativas de fiscalizar o Poder Executivo, bem como sua observância às leis municipais, faço esses questionamentos. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de novembro de 2013. Vereador Cláudio Eduardo Silva Nadaleto.
Em votação pelo processo... pelo processo simbólico. Quem estiver sentado, que permaneça. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Leitura das indicações.
Indicação número 275. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, seja verificada a possibilidade de que seja mantida a escola pré, primeira e segunda fase do ensino fundamental do bairro do Sarapuí dos Luz. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de novembro de 2013. Vereador Ovídio José da Silva. Indicação número 274. Senhora Presidente, indico à senhora prefeita municipal, obedecidas as formalidades regimentais, sejam realizados estudos com o objetivo de solucionar o problema da rua Antônio Amâncio Vieira, altura do número 525, em que fica a residência e o estabelecimento comercial do senhor Edson Gonçalves da Silva. Essa rua foi recentemente asfaltada e, após essas obras, o escoamento das águas pluviais ficou prejudicado. Lembramos ainda que existe terra amontoada no local, deixada pelas obras da Sabesp. Dessa forma, as águas descem pelo asfalto e entram na citada propriedade, causando sérios prejuízos, precisando ser canalizadas ou encontrado outro modo de dar vazão a elas, com urgência. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 25 de novembro de 2013, Samuel de Oliveira Guimarães.
As indicações serão encaminhadas à senhora prefeita. Não havendo mais matéria no expediente, passamos a palavra aos inscritos em tema livre. Vereador Norton Yoshio Nakayama.
Excelentíssima senhora presidente, digníssimos secretários, nobres colegas, senhores e senhoras presentes nesta Casa de Leis. Pedi a palavra hoje apenas para esclarecer aqui na tribuna que foi questionada semana passada pelo nobre colega Nadaleto a respeito da Estrada das Furnas, que ficou faltando 1 quilômetro para terminar. E confesso que isso me preocupou também, e eu fui até a prefeitura para ver o que tinha acontecido e o que estava a ser feito. E foi me explicado que, como o nobre colega colocou, que estava sendo executado a operação tapa-buraco nessa estrada, e foi devido ao finados, eles interromperam e fizeram a estrada que sobe para o Siriaco, que também estava precisando desses reparos, e conforme o feriado ia ser usado, mais utilizado, né? Então eles deram uma prioridade para lá. Só que enquanto eles estavam fazendo tapa-buraco, acabou a massa asfáltica que eles tinham comprado, então eles estavam sem massa asfáltica. Aí, como eles tinham a operação tapa-buraco também no bairro dos Leites, e como os buracos da Estrada dos Leites eram menores, não precisaria utilizar a massa asfáltica, e sim o pedrisco e o piche em cima, que era o suficiente para estruturar a estrada novamente, eles foram adiantar aquele serviço, e quando chegou a massa asfáltica que eles fizeram um outro lote de compra, eles já retornaram às furnas e o começo dessa semana eles já fizeram o tapa-buraco. E a justificativa deles, então, foi essa, foi a diferença do procedimento de tapar-se os buracos que no bairro das Furnas eram maiores, e se fosse colocado somente o pedisco e o piche, ela não iria aguentar. Teria que ser feito realmente com a afundar o local e completar realmente com a massa asfáltica, que aí sim iria durar mais tempo. É questão de otimizar os serviços, né? Eu cito um exemplo, o próprio vereador, né, que trabalha como engenheiro agrônomo, se ele tem... Ele faz um serviço num sítio e vai precisar de análise de solo, laboratório, alguma coisa análise no laboratório, o senhor encaminha para o laboratório, enquanto espera isso, o senhor vai e atende um outro cliente do senhor, né, para otimizar o serviço. E quando chega o resultado, o senhor volta naquela primeira vistoria e faz os procedimentos corretos. Então é justamente isso que a prefeitura também fez. Ela simplesmente tentou otimizar o serviço, porque se ficássemos uma semana parado, era pior do que iniciar a recuperação de uma outra estrada. Então, a título só de informação, o nobre colega, eu acho, entende muito bem sobre isso, mas como foi levantado a semana passada aqui na tribuna, eu estou apenas esclarecendo o que aconteceu.
Me permite a parte?
Claro.
Eu agradeço as informações, a justificativa, e eu fiquei sabendo realmente que essa semana o tapa-buracos foi lá no bairro das Furnas, parece que foi na terça-feira.
Terça-feira.
Que eles chegaram lá na terça-feira, por volta das 11 horas, na hora do almoço, por aí, eles chegaram lá no bairro das Furnas. Eu fui informado e, de qualquer forma, eu te agradeço muito pela informação também.
Nós que agradecemos, porque esses problemas não são nossos, né, vereador? São da população. E nós temos a obrigação de levar essa informação a eles. Obrigado pela compreensão. Obrigado, nobre presidente.
Não havendo mais matéria no expediente, não havendo mais nada a ser tratado, consulto os vereadores para a dispensa do intervalo regimental. Passamos à ordem do dia. Projeto de Lei 34 de 2013 do Executivo institui contribuição de iluminação pública. Leitura dos pareceres.
Câmara Municipal de Piedade. Projeto de Lei 34 de 2013, de autoria da Prefeita do Município de Piedade. Assunto: institui contribuição para o custeio de iluminação pública. Projeto de Lei. Breve relatório. A nobre Prefeita do Município de Piedade encaminha à Câmara Municipal mensagem capeando o projeto de lei em epígrafe, que trata da criação, no âmbito do município, da contribuição de iluminação pública, por força do disposto no artigo 149 da nossa Carta Maior. Na sua mensagem, aduz ao CAID que a proposta em tela é fruto de intenso debate envolvendo entidades, representantes dos municípios brasileiros, liderados pela Confederação Nacional dos Municípios, CNM, podendo ser considerada a proposta de Estado, que expressa justo anseio das comunas, anseio esse transformado em realidade com a inserção do artigo 149 na Constituição Federal. Explica ainda que os recursos que serão auferidos com a arrecadação do tributo serão destinados para custear todos os serviços relacionados ao fornecimento da iluminação pública pela concessionária, sendo que a contribuição referente aos imóveis edificados será lançada mensalmente, nos mesmos prazos de vencimentos das faturas de energia elétrica, enquanto que aquela referente aos imóveis não edificados deverá ser lançada para pagamento junto com o IPTU. O artigo 4º do texto discrimina o valor da contribuição, que será fixado em R$ 4,50 para os imóveis não edificados e aos imóveis residenciais cujo consumo mensal não ultrapasse 220 kW em R$ 6,00, aos que consumam acima de 220 kW em R$ 15,00. Para os imóveis destinados à indústria e ao comércio, o artigo 6º prevê que a COSIP será lançada na fatura mensal de energia elétrica no caso de imóveis edificados, sendo que naqueles que não contêm com edificação, o lançamento será efetuado junto com o carnê do IPTU. O tributo não incidirá sobre imóveis localizados em vias e logradouros não servidos por iluminação pública, bem como sobre prédios públicos, templos religiosos, imóveis pertencentes a entidades filantrópicas e aos reconhecidos como de utilidade pública. Parecer. A contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública, instituída através de emenda constitucional, sucessora fática da antiga taxa de iluminação pública, tem gerado infindáveis polêmicas. Sua criação foi o corolário de pressão levada a efeito por prefeitos na época junto aos seus representantes no Congresso Nacional. A polêmica de cunho doutrinário, que tem envolvido juristas de nomeada ainda existente, diz respeito, sobretudo, à gênese do tributo, uma vez que, a grosso modo, essa contribuição constituiria um imposto ou uma taxa cobrados da população com o único intuito de fazer caixa. Para alguns ainda, a criação de tal tributo estaria eivada de vícios relacionados com a bitributação, a progressividade e o desrespeito à capacidade contributiva do contribuinte, entre outros. A parte, a polêmica trazida à colação, faz-se mister, inicialmente, que nos reportemos à Lei 3.648, de 11 de novembro de 2005, do nosso município, que criou a contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública, objeto de ação direta de inconstitucionalidade 171.336.0, promovida pelo Procurador-Geral de Justiça junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse diploma municipal foi declarado inconstitucional por força do acórdão proferido em órgão especial daquela corte, datado de 12 de agosto de 2009. No seu voto, o relator, o eminente desembargador José Damião Pinheiro Machado Cogan, aponta inúmeros vícios da lei atacada, como, por exemplo, base de cálculo equivocada, ofensa ao princípio da isonomia tributária, fixação de alíquotas progressivas em desrespeito à capacidade contributiva. Aos 30 de outubro daquele ano, o senhor prefeito da época, Jeremias Ribeiro Pinto, enviou ao Legislativo projeto de lei que levou o número 72 de 2009, propondo novamente a instituição do Programa Municipal de Iluminação Pública através da criação da referida contribuição. Na exposição de motivos, o então chefe do Executivo dizia que: além disso, é necessário destacar que a legislação anterior teve sua constitucionalidade contestada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sobrevindo decisão do Tribunal de Justiça no âmbito da ADIM 171.336-0, reconhecendo efetivamente a inconstitucionalidade do referido diploma legal. O acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no entanto, não é definitivo, pois a administração pretende recorrer ao Supremo Tribunal Federal para que se mantenha a constitucionalidade da contribuição de iluminação pública, tal como foi instituída na referida lei. A administração tem plena certeza que a contribuição de iluminação pública é perfeitamente constitucional e pretende restituí-la o mais rápido possível no município, pois os investimentos na ampliação e manutenção de iluminação pública estão paralisados desde que o Ministério Público iniciou a ação de inconstitucionalidade em 2008. O desenvolvimento do município não pode esperar longas discussões judiciais, sendo necessário que a contribuição de iluminação seja logo reinstituída mediante uma nova lei, que contemple algumas alterações em relação à legislação anterior. No entanto, aos 18 de novembro de 2009, esse projeto de lei foi retirado pelo prefeito. É importante saber se a decisão do TJ, que julgou procedente a ADI e declarou inconstitucional a Lei 3.648/2005, foi objeto de recurso junto ao STF por parte da administração anterior, conforme prometeu o ex-alcaide na exposição de motivos. Cabe a esta casa solicitar tal informação ao Executivo. De qualquer sorte, se antes os municípios eram assolados por razoáveis dúvidas que os impediam de instituir e cobrar o aludido tributo, e sem embargo do respeito e admiração de que são merecedores juristas como Ivens Gandra Martins, Hugo de Brito Machado, José Afonso da Silva e outros que se perfilam no campo contrário à sua instituição, hoje é possível hoje trilhar o caminho para criá-lo com a necessária segurança jurídica, não só diante da decisão da Corte Suprema no recurso extraordinário 573.675, interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquele Estado, que em ação direta de inconstitucionalidade da Lei Complementar 7 de 2012, do município de São José, que instituiu a contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública, COSIP, julgou improcedente o pedido, como diante de julgados recentes. Na resolução 573.675, o ministro Lewandowski, ao relatar a matéria, dissecou a controvérsia no que tange à natureza do tributo, com a clareza que lhe é peculiar. É bem verdade que a aludida contribuição guarda alguma semelhança com os impostos. No entanto, ela não se identifica com essa espécie tributária, por força do disposto no artigo 167 da Constituição Federal, que veda a vinculação da receita de impostos a qualquer órgão, fundo ou despesa, exceto nos casos expressamente previstos no próprio texto magno. Embora apresente certa afinidade com as taxas, com elas não se confunde, eis que decorrem, a teor do artigo 145 da Constituição Federal, do exercício do poder de polícia ou da utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos, divisíveis, prestados só contribuinte ou postos à sua disposição. É que a exação prevista no artigo 149 configura uma atividade estatal uti universi e não uti singuli, que dá ensejo à cobrança de taxas, exatamente por ser prestada em unidades autônomas de utilização e, por isso mesmo, quantificáveis em relação a cada contribuinte. Ao meu ver, a COSIP constitui um novo tipo de contribuição, que refoge aos padrões estabelecidos nos artigos 149 e 195 da Constituição Federal. Cuida-se, com efeito, de uma exação subordinada à disciplina própria, qual seja a do artigo 149-A da Constituição Federal, sujeita, contudo, aos princípios constitucionais tributários, visto enquadrar-se inequivocadamente ao gênero tributo. E ainda no que diz respeito à determinação dos contribuintes da COSIP. Entendo ainda que, respeitados os demais princípios tributários e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, nada há de inconstitucional em identificar-se os sujeitos passivos da obrigação em função de seu consumo de energia elétrica. Esta foi, aliás, a intenção do contribuinte, derivado ao criar um novo tributo, conforme se pode verificar a partir da leitura do seguinte trecho do relatório apresentado pelo deputado Custódio Matos à PEC 559/2002. A proposta para viabilizar e facilitar a efetiva implementação da contribuição deixa explícita a faculdade legal de cobrança na própria fatura de consumo de energia elétrica dos contribuintes, que fica implícito. Seriam as pessoas físicas e jurídicas consumidoras de energia elétrica. Com efeito, sendo a iluminação pública um serviço público uti universi, ou seja, de caráter geral e indivisível, prestado a todos os cidadãos indistintamente, não se afigura possível sob o aspecto material, incluir todos os seus beneficiários no polo passivo da obrigação tributária, quanto à alegada bitributação. Por fim, cumpre repelir o último argumento do recorrente, segundo o qual a base de cálculo da COSIP se confunde com a do ICMS. Tal hipótese, permissa, vênia, não ocorre no caso, porque a contribuição em tela não incide propriamente sobre o consumo da energia elétrica, mas corresponde ao rateio do custo do Serviço Municipal de Iluminação Pública entre contribuintes selecionados segundo critérios objetivos pelo legislador local com amparo na faculdade que lhe conferiu a EC 39/2002. No relatório final, diz Lewandowski, não vislumbrar na Lei Municipal 7/2012 do município de São José ofensa a qualquer princípio constitucional, em particular aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva, arrematando finalmente que os parâmetros empregados naquele diploma não excederam os lindes da razoabilidade e da proporcionalidade. É interessante registrar ainda que a Corte Maior decidiu que a conclusão do relator aplica-se a casos análogos. Cabe reproduzir, por oportuno, as decisões mais recentes do STF sobre o assunto. STF, Recurso Extraordinário 7.521, São Paulo, Município de São José, do Rio Preto, relatora, ministra Carmen Lúcia, julgado em 7 de junho de 2013. Recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, alínea A, da Constituição da República, contra o seguinte julgado no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Apelação civil. Ação declaratória com repetição do indébito, contribuição para custeio de serviços de iluminação pública. Decisão do STF pela constitucionalidade da contribuição. Lei que restringe os contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município. Não ofende o princípio da isonomia ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. A progressividade da alíquota que resulta do rateio do custo de iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica não afronta o princípio da capacidade contributiva. Tributo de caráter sui generis, que não se confunde com um imposto, porque sua receita se destina a finalidade específica, nem com uma taxa, por não exigir a contraprestação individualizada de um serviço ao contribuinte. Exação, que ademais se amolda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, ressalto que não procede o fundamento utilizado pelo Tribunal de Origem no sentido de que a contribuição, ora discutida, seria inconstitucional por destinar sua arrecadação para a instalação e expansão da rede de iluminação pública. Isso porque essa previsão constava também no artigo 1º da Lei Municipal de São José, Santa Catarina. STF, Recurso Extraordinário 708/210, Município de São José do Rio Preto. Relator, ministro Luiz Fux, julgado em 13 de setembro de 2012. Lei que restringe aos contribuintes da COSIP aos consumidores de energia elétrica do município não ofende o princípio da isonomia, ante a impossibilidade de se identificar e tributar todos os beneficiários do serviço de iluminação pública. A progressividade da alíquota que resulta do rateio do custo de iluminação pública entre os consumidores de energia elétrica não afronta o princípio da capacidade contributiva. No mesmo sentido, Recurso Extraordinário 704/117, Município de Araçatuba, relator ministro Joaquim Barbosa, julgado em 16 de agosto de 2012. Recurso Extraordinário 696/067, Município de São José do Rio Preto, relatora ministra Carmen Lúcia, julgado em 1º de agosto de 2012. Ante o exposto, conclui-se que desde que atendidos os pressupostos básicos contidos no artigo 149 da Constituição Federal, ou seja, cumpridas as disposições do artigo 150, incisos 1 e 2, nada há que possa impedir o município de instituir a contribuição para o custeio de iluminação pública. Nesse sentido, é possível constatar que há similitude entre as disposições do projeto de lei em tela e lei complementar 7 de 2012 do município de São José, estado de Santa Catarina, objeto do recurso extraordinário 573.675. Tanto na resposta sobre o exame como na aludida lei complementar, o conceito do serviço de iluminação pública é estabelecido como sendo aquele destinado a iluminar vias e logradouros, assim como atividades de instalação, manutenção e expansão da rede de iluminação. Os contribuintes são os consumidores residenciais situados na área urbana e na área rural dos municípios. A base de cálculo é o custo total dos serviços de iluminação pública rateado entre os contribuintes de acordo com os níveis de consumo mensal, critério de progressividade, abrangendo o consumidor residencial, o comercial e o industrial. A contribuição é cobrada mensalmente na fatura mensal emitida por concessionária responsável pelo serviço de energia elétrica. No caso de imóveis edificados na área urbana, mediante convênio. Destarte, ao guardar similitude com as disposições da lei complementar, que foi objeto de análise pelo STF, entendemos que o projeto de lei em foco não ofende o artigo 479 da Constituição Federal, não havendo salvo melhor juízo, óbice quanto à sua legalidade ou constitucionalidade. No entanto, é imprescindível colher-se informações junto ao Executivo no sentido de saber se houve ou não interposição de recurso junto ao STF pelo prefeito, na época, Jeremias Ribeiro Pinto, visando reexame do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade da Lei 171.336 da Comarca de São Paulo, em que é requerente o Procurador-Geral de Justiça e requeridos o prefeito do município de Piedade e outro. É o parecer, salvo melhor entendimento, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Projeto de Lei número 34, de 2013. Ementa. Institui a contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149 da Constituição Federal e da outras providências. Trata-se de proposta de iniciativa da senhora chefe do Executivo consubstanciada na instituição, no âmbito do município, da contribuição de iluminação pública prevista no artigo 149 da Constituição Federal. Conforme admite a nobre Alcaide, na exposição de motivos que precede o projeto, é certo que a criação de tal tributo provocou intensos debates envolvendo diversas entidades representativas do município. Diria eu que ainda existe muita polêmica, sobretudo no campo da doutrina jurídica, envolvendo renomados mestres. Sem embargo, do respeito que merece a ilustre prefeita, não parece existir consenso alegado na justificativa, a não ser que ele se refira aos maiores interessados, os prefeitos municipais, para quem a criação do tributo poderá ensejar mais recursos e, em consequência, aumento de receita orçamentária. De sorte que há que se ter cautela necessária na análise e deliberação do projeto de lei. Ao meu ver, cabe a esta Câmara buscar mais informações para instruir adequadamente a proposta. Assim sendo, entendo que em caráter preliminar são necessárias as seguintes providências. Primeiro, ofício à senhora chefe do Executivo solicitando-lhe que, através da Procuradoria Jurídica, informe se o município interpôs recurso à decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ADIM 171.336.0, promovida pelo Procurador-Geral de Justiça, que declarou inconstitucional a Lei 3.648, de 11 de novembro de 2005, que informe qual foi o critério técnico utilizado para a fixação dos valores a serem pagos pelos contribuintes a título de contribuição de iluminação pública constantes da tabela progressiva que integra o artigo 4º do projeto de lei. Segundo, encaminhamento de consulta à Fundação Prefeito Faria Lima, CEPAM, pleiteando-lhe parecer quanto à legalidade e constitucionalidade do projeto de lei em foco. É o meu entendimento. Adilson Castanho, presidente e relator. Acompanham o relator. Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente. Norton Yoshio Nakayama, membro.
Em discussão, o parecer.
Excelentíssima senhora presidente, nobres pares, imprensa, população presente, venho a essa tribuna justificar o parecer formalizado para o tal projeto de lei. Não deixa de ser um projeto de lei bastante polêmico, porque ele cria aí uma taxa, ou seja, uma taxa a mais. Nós já pagamos tantos impostos e mais uma taxa, então cria-se uma polêmica em torno disso tudo. E nós tivemos aqui, a Comissão de Justiça e Redação, teve o cuidado de pedir, primeiramente, o embasamento técnico para chegar a este valor, né, que nós não temos, não acompanha o projeto de lei. Também, eu acho que, como já tivemos um projeto de lei com essa mesma intenção dentro do município, e houve-se um manifesto popular, uma ação onde o município perdeu e o projeto de lei não prosperou. A verdade é essa. E também tomamos o cuidado aqui no parecer de consultar o CEPAM. CEPAM nada mais é do que inúmeros advogados com conhecimento na questão do direito público e com certeza nos orientará. E quero dizer assim, falando agora do meu entendimento, meu ponto de vista referente ao projeto de lei. Penso eu que é um projeto de lei que tem que ser amplamente discutido com a população, porque também não podemos negar da necessidade de um valor para custear tudo isso. Que da noite para o dia nós não podemos deixar o município sem iluminação pública. E para isso a gente sabe que necessita de um valor para custear tudo isso. O grande problema é que nós enfrentamos que, através de uma lei federal, transfere essas obrigações para os municípios. Obviamente que nenhum município quer, né, mais despesa para ele. Mas existem municípios que não querem a tal despesa, mas, por um outro lado, ele tem condições para manter, para bancar essa despesa, ou seja, para custear isso daí. Diferentemente o caso do nosso município, o município de Piedade. O nosso orçamento é muito apertado, comprometido com inúmeras necessidades, que é o caso da saúde, educação e assim por diante. E a justificativa é que não existe condições que o município consiga pagar toda essa estrutura para manter o sistema de iluminação pública. Então é uma preocupação bastante grande, nós vamos tomar os cuidados técnicos aqui, pedindo esses pareceres. Em cima disso, eu acho interessantíssimo, já falei aqui, a gente promover uma audiência pública nesta Casa de Leis, onde a gente possa discutir e levar ao conhecimento da população a grande preocupação que é também ficar sem iluminação pública, caso isso não seja resolvido de outra forma. Então é o porquê e a preocupação com o projeto de lei. Está nessa Casa de Leis. Essa Casa de Leis tem total autonomia para discutir o projeto de lei. Segundo o nobre vereador Norto também, a prefeita convocou para o dia 29, é isso, Norto? Dia 29, uma reunião onde estará presente um dos diretores da Electro, para também esclarecer o referido projeto de lei. Mas nós temos aqui por obrigação de assumir que o projeto está nesta casa, certamente ele não será retirado, será mantido, e nós temos que buscar um consenso junto à população. E esses pareceres formalizados foi o primeiro passo para a gente chegar à melhor conclusão para levar a plenário o projeto de lei para que ele seja apreciado. Então fica aqui o meu pedido de apoio no parecer, como já tenho do nobre vereador Norto, do nobre vereador Geraldo. Peço a todos os nobres pares também. Muito obrigado, senhora presidente.
Continua em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, em votação o parecer, pelo processo simbólico, quem estiver de acordo, permaneça como está, quem for contrário, que se levante. Parecer aprovado por todos. Devo dizer a vocês que a prefeita pediu que avisasse que dia 29, sexta-feira, às 15 horas, ela vem aqui na Câmara, junto com o representante da Eletro, e para conversar com todos os vereadores. Dia 29, sexta-feira, às 15 horas. Projeto de Lei número 35 de 2013, Executivo. Altera dispositivos e anexos da Lei Municipal 4.239, de 17 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do magistério e dispõe sobre estatuto, plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério público e da educação básica do município. Leitura dos pareceres e das emendas da Comissão de Justiça e Redação.
Câmara Municipal de Piedade, Procuradoria Jurídica. Alteração do artigo 22, do artigo 55, do parágrafo 2º, inciso 1º, dos anexos 1, 2, 5, 6 e 7. Legalidade formal. Falha na fundamentação, falha na redação, necessidade de emenda para regularização do projeto de lei. Relatório. A senhora chefe do Executivo Municipal envia a esta Casa Legislativa, em regime de urgência, o projeto de lei 35/2013, com o propósito de alterar o artigo 22, o artigo 55, parágrafo 2º, inciso 1º, e os anexos 1, 2, 5, 6 e 7, todos da Lei 4.239/2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro de magistério e dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério público da educação básica do município de Piedade. Conforme consta das exposições de motivos que precedem o presente projeto de lei, as referidas alterações têm como fundamento a identificação da necessidade de ajustes quando da aplicação prática da lei em questão. Outro ponto integrante das exposições de motivos que merece destaque são as justificativas apresentadas às alterações propostas, aos quais, salvo algumas exceções, ou são insuficientes ou mesmo inexistentes. Por essa razão, foi realizada uma reunião com a Diretoria de Educação, na qual se esclareceu alguns pontos considerados obscuros por essa Procuradoria, pontos estes que passam a ser abordados no presente parecer. É o relatório. Parecer. O presente projeto de lei 35 de 2013, que pretende alterar a lei que disciplina o estatuto e o plano de carreira dos profissionais do magistério público da educação básica do município de Piedade, se por um lado merece aplausos pela sintonia existente entre o professorado e a municipalidade de Piedade, dada a celeridade na concretização das ações, como a presente, por outro, merece ressalvas, quando essa mesma agilidade não se traduz em inerente zelo. Como metodologia de análise do presente parecer, realizar-se-á o exame do projeto de lei quanto à forma, bem como quanto à coerência lógica do quanto disposto pelo projeto de lei em análise, pontos estes a serem abordados nos subitens que seguem. Quanto aos requisitos formais, o primeiro ponto a ser destacado, de suma importância, a análise dos requisitos formais, refere-se ao exame da iniciativa do projeto de lei apresentado. Isso porque, dentro de um processo legislativo, este se mostra como o marco inicial a ser observado à luz tanto dos ditames constitucionais, com base no princípio da simetria, como de acordo com a expressão previsão legal na Lei Orgânica de Piedade. Dentro desse parâmetro, o presente projeto de lei, que visa a alteração do Estatuto e o Plano de Carreira dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do município de Piedade, foi apresentada pela senhora prefeita, autoridade competente para a iniciativa de lei sobre o tema discutido, conforme dispõe o artigo 38 da Lei Orgânica de Piedade in Verbis. Artigo 38. Compete privativamente ao prefeito municipal a iniciativa das leis que versem sobre regime jurídico dos servidores, criação de cargos, empregos e funções na administração direta e autarquia do município ou aumento de sua remuneração, orçamento anual, diretrizes orçamentárias e plano plurianual, criação, estruturação e atribuições dos órgãos de administração direta do município. Em continuidade à análise formal do projeto, em uma primeira análise, não se identifica grandes vícios quanto aos demais requisitos formais, estando aparentemente de acordo com os requisitos impostos pelo regimento interno desta Câmara Municipal, conforme seu artigo 137, parágrafo único a seguir. Capítulo 2 dos projetos, seção 1, disposições preliminares, artigo 137. A Câmara exerce sua função legislativa por meio de, primeiro, propostas de emenda à lei orgânica do município. Segundo, projetos de lei. Terceiro, projetos de decreto legislativo. Quarto, projetos de resolução. Parágrafo único. São requisitos dos projetos: a) emenda ao seu conteúdo, enunciação exclusivamente de vontade legislativa, divisão em artigos enumerados, claros e concisos, assinatura do autor, justificação com a exposição circunstanciada dos motivos de mérito que fundamentam a adoção da medida proposta, observância no que couber ao disposto no artigo 125 desse regimento. Como visto, dentre os requisitos legais para o projeto de lei, destaca-se a linha E do supracitado parágrafo único. Nesse comando normativo, identifica-se a necessidade de justificação que embase o projeto de lei a ser apresentado. Entretanto, em uma análise um pouco mais acurada, como já previamente abordado, a fundamentação do porquê das respectivas alterações legais, por vezes, foram insuficientes ou mesmo inexistentes. Vale destacar que a importância deste item reside não só na estrita observância legal, que rege as condutas dos entes públicos, como também na viabilidade lógica de análise e debate inerente ao trabalho do corpo legislativo, pelo qual passará o presente projeto de lei. Por essa razão, acrescida a observância da análise do presente projeto de lei e tendo em vista a extrema urgência apresentada pela senhora diretora da Educação, segundo a qual a realiza de uma devolução para saneamento poderia trazer consequências desastrosas ao sistema educacional de Piedade, foi realizada uma reunião com o intuito de sanar algumas omissões e divergências encontradas, dentre as quais envolviam as justificações apresentadas, as quais foram pontualmente esclarecidas conforme segue. Alteração dos anexos 1 e 5. Inexistência de justificativa. Apesar da ausência de justificativa para a alteração dos referidos anexos, foi esclarecido pela diretora de Educação do município de Piedade que a substituição desses anexos se deu em razão da mudança da forma de provimento do cargo de supervisor de ensino, alterado de efetivo para em comissão. Com isso, constatou-se a necessidade de adequação do anexo 1, que traz as formas e requisitos para o provimento de cargos do anexo 5, que traz a escala de vencimentos da classe de suporte pedagógico. Especificamente, com relação ao anexo 5, constatou-se uma alteração também no que se refere aos valores dos demais cargos se comparados aos do anexo original. Sobre essa alteração, a diretora de Educação esclareceu ter havido apenas a atualização e não um aumento dos valores de acordo com a inflação, nos termos de quanto disposto pela Lei 4.273 de 2013. Sendo assim, a fim de que se evite mal-entendidos a respeito das alterações de valores, principalmente se comparada a outros valores, não foram objeto de correção pelo presente projeto, recomenda-se o aditamento a tal anexo, de forma a consignar a referência à atualização monetária de 2013. Segundo, alteração do anexo 2, falha na justificativa. Em linhas gerais, a alteração do anexo 2 traz a adequação na estrutura dos cargos e classes de suporte pedagógico. Neste anexo, ao se comparar as justificativas apresentadas e as alterações propostas, encontrou-se dissonância que demandou também a manifestação da representante da Educação Municipal referente a alguns cargos. 2.1. Cargo de coordenador de segmento de educação básica. Na justificativa apresentada, fundamenta-se necessidade de mais dois cargos para atuação no ensino fundamental e, em contrapartida, no anexo 2A, do acréscimo de um cargo para atuação junto ao ensino fundamental e um para atuação junto à educação infantil, fase creche. Após entendimento com a área responsável, constatou-se ter havido falha na fundamentação, uma vez que, em verdade, necessita de mais um coordenador de segmento para cada uma das frentes de atuação. 2.2. Cargo de gestor de escola. O cargo de gestor de escola foi outra cuja alteração em sua composição apresentou justificação pouco inteligível, uma vez que a mera menção de nome de duas escolas pouco e quase nada acrescentam à viabilidade de análise legislativa. Face a tal situação, ponderou a representante da Prefeitura acerca da realização de reestruturação do corpo pedagógico pela qual passa o Sistema de Educação Municipal de Piedade, razão pela qual, para melhor atender às necessidades técnicas e administrativas, houve uma melhor distribuição e dimensionamento dos gestores de escola. 2.3. Coordenador pedagógico. Com relação ao cargo de coordenador pedagógico, para cuja justificação foi apresentada a necessidade de 10 novos cargos em verdade, esclareceu que o fundamento basilar pautou-se no mesmo argumento utilizado para o cargo anterior, ou seja, a melhor distribuição e dimensionamento. Vale destacar ainda, considerando a terminologia de cargos na lei ser técnica, em que pese a dissonância entre nomenclatura utilizada na justificativa, coordenador de escola, e a utilizada no texto legal proposto, coordenador pedagógico, foi asseverado pela diretoria de ensino referirem-se ao mesmo cargo, tendo sido um equívoco a nomenclatura utilizada na justificação. 3. Alteração do anexo 6, falha na justificativa. Tem-se ainda a análise do anexo 6, o qual versa sobre o dimensionamento de cargos e funções no quadro do Magistério de Educação Básica. Fundamentando a alteração deste anexo, consta a ocorrência de mera omissão dos números referentes ao quantitativo do cargo de professor de Educação Física, os quais já teriam sido criados e providos, razão pela qual comportaria mera inclusão do referido dado em campo próprio. Ocorre que, ao se confrontar a tabela original com a proposta pelo projeto de lei, não só foi alterado o quantitativo relacionado ao cargo de professores de educação física, como também de outros cargos, denotando assim a apresentação de uma fundamentação falha. Quando indagada, a representante do executivo esclareceu o ocorrido e, ao informar que, com efeito, o que houve foi um erro de preenchimento da referida tabela, situação em que os quantitativos referentes aos professores de ensino fundamental 2 foram preenchidos no campo relativo aos professores de educação física e vice-versa. Quanto aos demais dados alterados da tabela, foi informado que tal divergência se deu em razão de mera atualização dos números, de forma a melhor representar a realidade do quadro da carreira. 4. Alterações pelo PL 35/2013 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. A respeito das alterações trazidas pelo projeto de Lei 35, fica evidente a intensa alteração nos quadros do Magistério Municipal, principalmente no tocante à estruturação dos cargos do respectivo setor. Desta forma, faz-se mister destacar a importância da Lei de Responsabilidade Fiscal na edição dos atos do poder público, mormente em relação àqueles que possam onerar os cofres públicos, sobre o que se destaca o artigo 21 da citada lei. Artigo 21. É nulo, de pleno direito, o ato que provoque aumento da despesa com o pessoal e não atenda, primeiro, as exigências dos artigos 16 e 17 desta lei complementar e o disposto no inciso 13 do artigo 37, no parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição. Segundo, o limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo. Parágrafo único. Também é nulo, de pleno direito, o ato que se resulte aumento da despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final ao mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Como visto, qualquer o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda às exigências da lei, seria nulo de pleno direito. Dentre as exigências, destaca-se as contidas no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a qual prescreve a necessidade de apresentação da estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, bem como adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Entretanto, tal informação também se apresentou ausente das justificativas inicialmente trazidas pelo projeto de lei proposto, razão pela fez-se necessária a aferição de tal informação junto ao responsável do setor correspondente. Quando questionada a respeito de eventual acréscimo da despesa com pessoal, a diretora de educação asseverou que as alterações trazidas não representariam aumento de dispêndios ao erário público, razão pela qual estariam superadas a ausência de tais análises econômico-financeiros. Quanto ao conteúdo, em continuidade ao presente parecer, outro ponto encontrado que merece atenção é com relação à redação trazida especificamente pelo artigo 1º, inciso 1 do projeto de lei 35/2013. Isso porque, em termos de técnica de redação, o texto do artigo 22 teria sido abrogado pelo proposto no projeto de lei em análise. O resultado imediato de tal modificação seria a necessária supressão da função gratificada para o coordenador pedagógico, o qual se encontrava originalmente prevista no artigo 3, no inciso 3, mas não reproduzida na nova redação proposta. Porém, dentro de uma análise sistemática, verificou-se que em outros pontos da lei, incluindo-se os atualizados pelo próprio projeto de lei 35/2013, tal função permanecia prevista, como por exemplo nos anexos 1 e anexo 7, subanexo 7. Sendo assim, na reunião realizada junto ao representante do setor de educação do município, constatou-se não ter sido intencional tal supressão, razão pela qual se mostra recomendável, dada a relevância e urgência do assunto tratado, a realização de emenda por essa Casa Legislativa, de forma a sanear tal equívoco. Recomendações de emenda. Como destacado alhures, dada a impossibilidade temporal declarada da representante em aditar o presente projeto de lei, mostra-se necessária a realização de emendas ao projeto de lei 35/2013, de forma a torná-lo viável. Sobre a realização de emendas, oportuno destacar o entendimento firmado pela mais alta corte do país a respeito de sua possibilidade jurídica, segundo o qual permite parlamentares apresentar emendas a projeto de iniciativa privativa do Executivo, desde que não gerem aumento de despesa e guardem pertinência temática, a saber. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 6, parágrafo único, cap. 10, e parágrafo único da Lei Gaúcha 11.770, de 2002, Alterações nos quadros de cargos de provimento efetivo, de cargos em comissão e de funções gratificadas do Instituto Geral de Perícias do Estado do Rio Grande do Sul e inocorrência de invasão da competência do chefe do Poder Executivo. Ação direta de inconstitucionalidade, julgada improcedente. As emendas parlamentares aos projetos de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo e Judiciário são admitidas desde que guardem pertinência temática e com o projeto não importem um aumento de despesa. Ação não conhecida quanto à alegação de contrariedade no artigo 40 da Constituição da República, na redação dada pela Emenda 20 de 1998, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional 41/2013. O Supremo Tribunal Federal assentou que a alteração dos dispositivos que fundamentam o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade com substancial modificação impede sua apreciação nessa via. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 51 da Lei 15.301, de 10 de agosto de 2004, do Estado de Minas Gerais. Aplicação imediata de suspensão preventiva a servidor da Polícia Civil, assim que recebida a denúncia pela prática de determinados crimes, violação às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A Associação dos Delegados de Polícia do Brasil tem legitimidade para a propositura da ação direta, pois constitui entidade de classe de âmbito nacional, congregadora de todos os delegados de polícia de carreira do país, para a defesa de suas prerrogativas, direitos e interesses. Presença do requisito da pertinência temática entre as finalidades da agremiação e objeto da causa. As regras da Lei 5.406, ambas do Estado de Minas Gerais, não integram em único sistema normativo ou em um mesmo núcleo deôntico, daí não ser inócua a declaração de inconstitucionalidade. Preliminar à inépcia da inicial afastada, o Poder Legislativo detém a competência de emendar todo e qualquer projeto de lei, ainda que o fruto da iniciativa reservada ao chefe do Poder Executivo. Tal competência do Poder Legislativo conhece, porém, suas limitações, a impossibilidade de o parlamentar veicular matéria estranha à versada no projeto de lei, requisito de pertinência temática, a impossibilidade das emendas parlamentares ao projeto de lei de iniciativa do Executivo, ressalvado o disposto nos parágrafos 3 e 4 do artigo 166, implicarem aumento de despesa pública. Hipóteses que não se fazem presentes no caso dos autos. Vício de inconstitucionalidade formal inexistente. A suspensão preventiva dos membros da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais está a se relevar como consequência automática do recebimento da denúncia pelo Poder Judiciário. Automaticidade que viola as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Existência de outra lei estadual que adota idêntica medida cautelar administrativa, admitindo suspensão pelo prazo máximo de 90 dias no curso de um processo administrativo específico, garantidos o contraditório e a ampla defesa. Ação direta que se julgue procedente. Como visto, é plenamente possível a emenda a projeto de lei, mesmo que de iniciativa reservada ao chefe do Executivo, desde que respeitados os requisitos legais e constitucionais. Isso posto, ao menos duas são as recomendações de emendas por esta Procuradoria, a fim de que se evite desnecessários. A que se faça referência de atualização monetária, trazido pela Lei 4.273/2013, ao anexo 5, e que não exclua o inciso 3 do artigo 22. O motivo que pauta a emenda ao anexo 5 relaciona-se ao fato de que, sem a referida anotação, poder-se-ia concluir pela ocorrência de um aumento, principalmente se comparado à tabela de vencimentos trazida pelo anexo 4, o qual não for objeto de qualquer alteração até o momento. Assim, de forma a se evitar qualquer questionamento acerca da validade e requisitos legais de uma suposta alteração salarial trazida pelo novo anexo 5, proposto, recomenda-se a anotação da ocorrência da utilização monetária dos valores constante do referido anexo 5, de acordo com a Lei 4.273/2013. Já com relação à nova redação trazida no artigo 22, como supramencionado, apresenta-se como plenamente recomendável a sua emenda, tendo em vista que a redação trazida suprime modalidade de função gratificada, função esta, notadamente, ainda presente na estrutura funcional do quadro do Magistério Municipal, como se depreende da análise da própria lei, bem como da declaração expressa da própria representante da municipalidade. Conclusão. Atendidas as exigências da regularidade formal, inicialmente no que se refere à prerrogativa de iniciativa do projeto de lei ao chefe do Executivo e posteriormente que se refere às justificações aos quais foram supridas e consignadas na presente análise, tem-se que o presente projeto de lei encontra-se regular quanto aos seus requisitos formais. Vale destacar ainda que quanto à regularidade material do projeto de lei, apesar de estar em conformidade com os anseios da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, merece emendas desta Casa Legislativa, conforme destacado anteriormente, para que esteja apto a regular aprovação. Diante do exposto, conclui-se que o projeto de lei 35 de 2013, sob análise, consideradas as justificações consignadas nesta oportunidade, é parcialmente constitucional, uma vez que ainda padece de adequações em sua redação a ser saneada por meio de emenda por esta Câmara Municipal. Câmara Municipal de Piedade, 14 de novembro de 2013, Ricardo André Noboro Nakamá, Procurador Jurídico. De acordo, Antônio Carlos Bueno de Camargo, assessor jurídico. Projeto de Lei 35/2013. Comissão de Justiça e Redação. Altera dispositivos e anexos da Lei Municipal 4.239/2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do Magistério e dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Piedade. Voto do relator da Constituição de da Comissão de Justiça e Redação. Compete ao município manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, sendo certo que para bem cumprir tal deliberado institucional, deve-se contar com a necessária infraestrutura administrativa, com docentes e equipes de apoio qualificados. Nesse sentido, é importante que a legislação pertinente esteja adequada aos objetivos educacionais e seja elaborada de forma democrática, ou seja, depois de ampla discussão, envolvendo não só o governo municipal, como o corpo docente e a própria comunidade, a fim de que os objetivos fundamentais sejam atingidos pela sociedade local. Segundo, o projeto de lei em análise, ao que tudo indica, passou por esse caminho, como pode ser constatado pela documentação que o acompanha, ou seja, pastas contendo o resultado de reuniões levadas a efeito em todas as unidades de estabelecimento do ensino do município, com intensas discussões entre os interessados que resultaram em propostas que passaram a integrar o projeto de lei. Terceiro, quanto às alterações básicas que foram propostas resultantes das discussões, ou seja, referentes à nova redação dos artigos 22 e 55, parágrafo 2º, da Lei 4.239/2012, bem como dos anexos 1, 2, 5, 6 e 7, não se vislumbra obstáculo quanto ao aspecto legal ou constitucional. No entanto, como apontou o procurador jurídico na sua manifestação, na elaboração do projeto, incorreu-se em falhas formais, relacionadas sobretudo com a técnica legislativa, razão pela qual há necessidade de apresentação de emendas ao texto original, adequando-o aos propósitos constantes da exposição de motivos, recorrendo ainda ao parecer da Procuradoria, registro que, conquanto a iniciativa de lei em questão seja reservada ao Poder Executivo, nada há que impeça a apresentação de emendas pelos vereadores, diante de remansosa jurisprudência. 4. Do exposto, o meu voto é no sentido da inexistência de obstáculo quanto à legalidade ou constitucionalidade do projeto de lei em foco, com as emendas que ofereço em anexo. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2013, Adilson Castanho, presidente e relator. Acompanham o voto do relator, Geraldo Pinto de Camargo, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Emenda número 1. Ao projeto de lei 35, que altera dispositivos da lei número 4.239, 17 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do magistério e dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério de educação básica do município de Piedade. Da nova redação ao artigo 1º. Da Comissão de Justiça e Redação. Dá-se ao artigo 1º a seguinte redação. Artigo 1º. Os artigos 22 e 55, parágrafo 2º, inciso 1, passam a vigorar com a seguinte redação. Artigo 22. A nomeação para os cargos que compõem a classe de suporte pedagógico, observados os requisitos constantes do anexo 2 desta lei, dar-se-á na seguinte conformidade. Primeiro, em caráter efetivo para o cargo de gestor de escola. Segundo, em comissão para os cargos de diretor de departamento de educação básica, de coordenador de segmento de educação básica e de supervisor de ensino. Primeiro, a tabela 1 aplicar-se-á aos cargos de supervisor de ensino, fixando o respectivo vencimento mensal ou percentual de gratificação correspondente para a opção do servidor efetivo. Justificativa. O texto do dispositivo atacado foi elaborado de forma equivocada. Isso porque, conforme observa a Procuradoria em seu parecer, fosse mantida a redação conforme apresentada, ter-se-ia a supressão do inciso 3 do artigo 22 do texto original da Lei 4.239 de 2013, excluindo-se, assim, a função gratificada de coordenador pedagógico, efeito este indesejado. Daí a razão da presente emenda. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2013, Comissão de Justiça e Redação. Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto de Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Emenda número 2. Ao projeto de lei 35/2013, que altera dispositivos da lei 4.239 de 17 de abril de 2012, que disciplina a estrutura funcional do quadro do magistério e dispõe sobre o estatuto, plano de carreira e remuneração dos profissionais do magistério da educação básica do município de Piedade. Altera a redação do anexo 5 da Comissão de Justiça e Redação. Faça-se constar, logo abaixo do título que encabeça o anexo 5, a seguinte redação. Valores constantes das tabelas atualizadas de acordo com a Lei 4.273, de 21 de fevereiro de 2013. Justificativa. A ausência da redação proposta, fazendo referência à data base de correção, poderia gerar equivocada acerca da ocorrência de suposto aumento em parcela dos cargos do Magistério Municipal. Daí a razão da presente emenda. Sala das Comissões, 20 de novembro de 2013, Comissão de Justiça e Redação. Adilson Castanho, presidente, Geraldo Pinto Camargo Filho, vice-presidente, Norton Yoshio Nakayama, membro. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social. Projeto de Lei 35/2013. Parecer. Somos favoráveis à aprovação do projeto com as emendas apresentadas pela Comissão de Justiça e Redação. Sala das Comissões, 22 de novembro de 2013, Samuel de Oliveira Guimarães, presidente, Paulino Florencio Pinto, vice-presidente, Ovídio José da Silva, membro.
Em discussão o projeto.
Excelentíssima senhora presidente, a título de esclarecimento, venho a essa tribuna falar a respeito das emendas. Eu acho que a explanação aqui por parte do parecer e também do parecer jurídico já explica se alguém tinha dúvida sobre isso. E também é importante a gente destacar que segundo a secretária desta Casa de Leis, teve algumas ligações com pessoas dos segmentos profissionais do magistério preocupado com as emendas que seriam apresentadas ao projeto de lei. Como bem disse, a título de esclarecimento, acho que ficou muito claro aqui o que é possível em emendas através dessa Casa de Leis, o que um vereador pode apresentar como emendas. O que é totalmente inconstitucional. Nós não podemos aqui, em momento nenhum, criar cargos onde onere o nosso município. Ou seja, nós não podíamos jamais fazer uma emenda ao projeto de lei, onde criasse um novo cargo remunerado ou aumentasse o valor de qualquer outra remuneração. Ou seja, a Câmara não pode fazer isso através do vereador. Nós não podemos apresentar. Então, dessa preocupação, acho que fica aqui esclarecido. Nós, em momento nenhum, podemos fazer uma emenda a qualquer projeto de lei onde aumente salário, diminua salário, coisas do gênero. Ou seja, a gente não tem essa prerrogativa. Então, a emenda não é nesse sentido. Aqui, o que nós queríamos no projeto de lei é que ficasse exatamente esclarecido a tabela de valores, né? E o impacto causado ao município. É o que a gente colocou na emenda. Outra questão também, que não envolvendo, não falando de valores, de dinheiro público, é a questão de descaracterizar o projeto de lei. Nós também não temos a prerrogativa. Chega um projeto de lei por parte do Executivo para ser apreciado nesta casa, nós não podemos aqui fazer uma emenda onde vá mudar o projeto de lei. Ou seja, o foco do projeto de lei é um, e a gente com uma emenda transfira ele, mude a direção, mude o foco. Ou seja, o projeto de lei tem que ser da forma que veio. Nós só fizemos aqui as adequações, por quê? Porque existem aqui erros que seria impossível ser aprovado por essa casa. Não tem como nós aprovarmos um projeto de lei que você não sabe o que você está discutindo, muito menos a eficácia do projeto uma vez ele aprovado. Então, é o porquê das mudanças e das emendas. Nós acreditamos, acompanhamos todos os documentos que chegou para nós, que são cópia de atas, de reuniões. Segundo documentação que chegou para nós, toda a parte interessada foi ouvida. Pelo menos é o que está aqui, o que acompanha o projeto de lei. E em cima disso daqui, nós formamos um parecer pela legalidade do projeto de lei com as emendas. Agora, caso isso não seja verdadeiro, é documento, é matéria que está nesta casa, é documento público, que todos podem ter cópia, obter cópia disso daqui. Então, nós temos que acreditar que tudo isso que está aqui é verdade, foi amplamente discutido, e através disso nós fizemos o parecer. Então, que fique bem claro, nós não inventamos aqui documentos para colocar aqui dentro, nós acompanhamos tudo, nos preocupamos, fizemos aqui reuniões, onde foi citado por várias vezes, acompanhado do procurador desta casa, ou seja, do advogado desta casa, esteve aqui prestando esclarecimentos, a diretora de educação, e ele pontuou tudo aqui no seu parecer. Então, nós estamos trabalhando em cima da documentação que está nessa Casa de Leis. E assim, eu, como os nobres vereadores da Comissão de Justiça e Redação, formalizamos as emendas ao projeto de lei, que não muda ele em nada, não altera valores, não descaracteriza o projeto, e sim, para adequar para sua aprovação. E também tenho certeza que todos os vereadores que aqui estão, embora não sejam da Comissão de Justiça e Redação, acompanharam o projeto de lei, porque é uma das coisas que mais essa casa tem cuidados quando trata-se de um projeto de lei que envolve a educação, que é a base do nosso município. Então fica aqui o meu voto favorável ao projeto de lei com as emendas e peço aos nobres pares também um acompanhamento. Muito obrigado.
Continua em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação o projeto pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado por todos. Em discussão, a emenda número 1. Em votação, a emenda número 1, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Em discussão, a emenda número 2. Em votação, a emenda número 2, pelo processo simbólico. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Não havendo a emenda aprovada por todos. Não havendo mais nada a ser tratado, nem inscritos em explicação pessoal, esta presidência agradece aos presentes, declara encerrada a sessão, desejando boa noite a todos. Deus os abençoe.